Saudações, torcedor do São José. Esta é a terceira edição do AgriCast, um podcast dedicado ao São José Esporte Clube. Na edição de hoje, vamos comemorar os 87 anos do São José Esporte Clube, que nasceu lá atrás, em 1983, no dia 13 de agosto, como Esporte Clube São José, o Formigão do Vale. Para começar a falar do São José, desses 87 anos, o que vem pela frente. Ei, Jefferson, 87 anos?
É uma data especial pra gente, né? A gente comemora a fundação do Formigão, história riquíssima do futebol do interior. Não tem muita história pra gente discutir aqui. Tá certo que é um podcast que a gente tem a missão de ser o mais curto possível, de trazer bastante informação num curto período de tempo. A gente vai tentar discutir aqui um pouquinho da história do São José e comemorar essa data tão importante para todo torcedor da Águia.
É isso aí. Então, em busca disso, de tentar, né, reduzir um pouco esses 87 anos a, vamos lá, meia hora, quem sabe até um pouco mais, para conversar sobre o São José. Ô Flávio, diz pra mim, por que Formigão do Vale?
Salve, salve a todos os torcedores do São José Esporte Clube, a Águia do Vale, que precisou ter anteriormente aí essa passagem maravilhosa do Esporte Clube São José, o Formigão do Vale, o Alvinegro, né? Tem uma coisa muito importante, foi o primeiro clube de futebol a princípio amador, mas com característica popular, né? Aquela época que a gente gosta de falar, o futebol era muito restrito e o São José já era promissor naquela época, né? Então ele foi o precursor de trazer a classe operária para a várzea da nossa cidade, São José dos Campos, que a princípio era cheio de formigueiro, aqueles formigueiros gigantes, para tudo quanto é lado. Então o morador de São José dos Campos era chamado pelos vizinhos aí de Formigão. Então foi o primeiro mascote totalmente identificado com o perfil da cidade naquela década de 30.
É, isso aí. A respeito do que pode vir, o que esperar quando a gente atingir aí 90 anos, o que você acha disso, Mário? Boa noite.
Boa noite. Só pra registrar, né, o São José é tão bom que a gente consegue comemorar o aniversário dele em dois períodos do ano. Então, a gente espera realmente que o clube se reconstrua, né? Não só a questão do futebol, mas a questão do clube em si, né? Porque São José Esporte Clube também não é simplesmente só futebol, né? Tem uma história bem grande na cidade e, pelo dizer, no interior do estado, né?
Então é isso, é sobre o São José, esses 87 anos, a gente vai conversar um pouco nesses próximos 25, quem sabe meia hora, sobre tudo isso, né, sobre o assunto que permeia sempre nossa vida, o São José, que nos traz tantos amigos, tantas memórias, enfim. Jefferson, conta aí, como é que surgiu o Formigão?
Então, Lucas, o Esporte Clube São José, ele nasce num contexto em que a cidade de São José dos Campos estava em pleno desenvolvimento. A gente sabe que depois vem a industrialização, as pessoas vinham para São José para procurar emprego e para mudar de vida, e com isso a cidade foi evoluindo, mas já existiam outros clubes na região, né? Os outros clubes da região já eram profissionais, já vinham com algum tempo de cancha, né? De história ali. A cidade de São José dos Campos já tinha também outros clubes. No Amador, São José, ele nasce num contexto de uma crise interna de um outro clube. Esse outro clube era a Associação Esportiva São José, né? Então tinha os diretores e entre esses diretores houve uma rusga. O Galiano Alves era um diretor da Vermelhinha e, juntamente com outros colegas ali de diretoria, decide fundar o São José por causa de um jogador. Esse jogador, né, segundo o Esporte Formigão e Água, que é um livro do saudoso Alberto Simões, era um jogador que agradava muito o Galiano Alves, e esses diretores decidiram fundar o Esporte Clube São José porque o Galiano indicou o João Luiz para jogar na associação. Essa indicação dele foi preferida pela maioria da diretoria. Então ele achou por bem sair e criar o seu próprio clube, né, com seus amigos ali, sem que ninguém pudesse impedi-los de colocar os jogadores que agradavam a eles, né? Então o São José nasce dessa rusga, de uma cisão que existe ali na associação esportiva, e a partir dali o São José começa a sua caminhada e já ganha esse apelido de Formigão do Vale. Nesse contexto da criação do São José, é bom lembrar que, a partir do momento da criação do clube, já existiam outros dois clubes que se somaram nessa missão de formar um novo clube, que era o que seria o Esporte Clube São José. Esses clubes que ajudaram a fundar o Esporte Clube São José eram o Claxon Clube e o Internacional Futebol Clube. E, inclusive, a primeira sede do São José, né, o primeiro patrimônio, assim, por assim dizer, a sede social, ficava na 15 de novembro, porque era a antiga sede do Claxon. Era esse clube que se juntou na fundação criação do Formigão. Todos os torneios que existiam, desde pilhar, partidas de basquete, de ping-pong, torneios, as mais variadas modalidades, né, eram feitas nessa sede. O São José incorporou a partir do momento que fez essa fusão. Inclusive, existiam relatos de terem os bailes da cidade eram feitos ali, a sociedade joseense, né, que as pessoas tinham a opção de ir para a associação esportiva. Sempre foi, né, um clube mais elitizado, até hoje a gente ainda percebe isso, e o São José foi criado nesse contexto, de dar uma opção às pessoas que não poderiam participar da associação esportiva.
Continuando o que o Jefferson estava falando também, né, o esporte do São José, a princípio era futebol, né, amador, e eventos sociais também, né. Então eles faziam muitos bailes na época, né, em salão de festa, né, e até tinha algumas bandas, conjuntos que foram criados dentro da sede do clube, né. Antigamente a Sua Voz, e até pelo Sérgio Vaz, que ele controlava tudo isso aí, né. Então, acabava que, além de proporcionar o futebol amador na época, né, então tinha todo esse trabalho também de, vamos dizer assim, entretenimento na sociedade na época também.
A história do Formigão, eu acho muito bacana que exatamente essa cisão, bem citada pelo Macedo, com a Vermelhinha, né, a Associação Esportiva São José, e detalhes, né, que as pessoas não comentam muito, mas que também está, né, intrínseca na história do São José, que houve uma fusão, né, para formar esse Esporte Clube São José. Quando houve essa briga com a Vermelhinha, houve uma fusão com dois clubes da cidade, o Internacional Futebol Clube e o Claxon Clube. E aí começou a rivalidade, então ele começou estruturado. A gente sabe que o futebol amador não exigia muitas coisas na época, né? Mas ele já entrou forte, já entrou com o elenco, né? E isso repercutiu muito rápido no campo, né? Em 45, naquela finalzinho da década de 40, metade pro fim, a esportiva já começava a ter no futebol uma atividade secundária. E isso é importante deixar claro, que foi exatamente o crescimento do Formigão que foi meio que colocando o futebol na vermelhinha de canto. Que depois dessa saída do pessoal para fazer o São José, e esse crescimento do São José colocando a vermelhinha de canto, poucas pessoas sabem que também houve uma proposta de fusão. O pessoal da Vermelhinha chegou a fazer a proposta para o São José. Como a Vermelhinha era vermelha e branca e o São José era preto e branco, houve uma proposta para fazer a Sociedade Esportiva São José. E as cores seriam preto, branco e vermelho. Mas não houve acordo, não? Até hoje a gente vê rusga, né, em relação a esse tratamento por depoimento dos próprios torcedores, que às vezes iam lá acompanhar o basquete com a camisa da Águia, e havia uma, entre aspas, né, uma orientação para que não usasse aquela camisa lá.
Surge o São José, o Flávio já falou, a disputa, né, de como a associação foi deixando de lado a disputa do futebol, e ia ganhando terreno o São José, né? Como o Mário falou, tinha também os eventos sociais, e o São José começa a entrar para o profissionalismo, uma era diferente que permanece, graças a Deus, até hoje no São José. Ainda que nos dias atuais isso tenha um custo muito alto. Ô Jefferson, então o São José ganhando espaço na cidade, pegando a torcida de muitos clubes amadores por estar no centro da cidade, né? A população estava menos espalhada por São José, e ia tomando essa galera, né? Para além disso, o Mário falou também dos eventos sociais que o São José promovia, o Flávio colocou, é um clube que já nasceu estruturado. Como é que foi esse finalzinho do período amador do Esporte Clube São José para aí a transição para o período profissional, né? O período profissional é esse que dura até os dias de hoje, né? E a gente sempre lembra de toda a era profissional do São José, os últimos anos foram os piores. Então, o São José tem algo bom a ser dito lá atrás. Conta aí, Jefferson.
Eu gosto sempre de lembrar que os melhores momentos que o São José passou, tanto o Formigão quanto a nossa atual Águia do Vale, sempre tiveram apoio, ou pelo menos a prefeitura não atrapalhava. Então, assim, sempre teve apoio do poder público, né, ou as pessoas do poder público não atrapalhavam. Então, a gente tem que deixar isso bem ressaltado, porque para o clube andar bem, ele tem que andar bem com a administração pública. O clube do interior, já foi falado isso em outros episódios desse podcast, inclusive muito bem pelo Flávio, e o clube do interior dificilmente consegue se manter se não tiver pelo menos a condição conivência ali da administração pública. Não é nem enfiar dinheiro no clube, nem nada. Mas o São José Esporte Clube, na época, o Esporte Clube São José, ele resolve entrar pro profissionalismo por causa de um cara chamado Nelson Martins Pereira. Um dos maiores presidentes da história do São José, um dos maiores, das maiores pessoas do Esporte Clube São José e do São José Esporte Clube. O seu Nelson, ele decide, em 57, colocar o clube no profissionalismo. Vai com a cara, com a coragem e fala, vamos, chegou a hora de profissionalizar. Acontece que não deu muito certo. O clube penou pra jogar os jogos oficiais, penou pra conseguir viajar e ao final da temporada, que não foi muito satisfatória, eles decidiram dar um tempo. Só que anos depois, chega a presidência do clube outro cara, que pra mim era o maior presidente da história do São José Esporte Clube, é o seu Mário Toboni. Em 64, o seu Mário, ele era presidente do Esporte Clube São José e, além disso, ele ocupava a chefia do gabinete do prefeito da época. E nisso, ele decide, junto com a diretoria, em conjunto com o apoio da prefeitura na época, colocar o clube no profissionalismo de vez. O resultado disso, a gente sabe. Em 64, o clube foi campeão da 4ª divisão, em 65, campeão da 3ª divisão. Posteriormente, a gente se mantém no profissionalismo, só para por 2 anos ali na construção do Martins Pereira, mas conquista, para além desses 2 títulos iniciais, em 72, quando não teve acesso, né, Série A2, chamada de intermediária, né, que não deu acesso, e 80, quando a gente consegue o primeiro acesso e disputa pela primeira vez a 1ª divisão do Campeonato Paulista. Se não fosse pelo trabalho dessas pessoas, né, desses diretores, em parceria com a administração pública da época, talvez o São José não conseguiria tanto sucesso no profissionalismo. E isso prova que hoje, na atual fase que a gente está, tem muito do dedo da administração pública. Por muitas vezes, ao invés de ajudar o clube, atrapalha, né? Então, a gente tem sempre que caminhar lado a lado, porque o futebol é um esporte que tem que ter incentivo. Não só dos próprios torcedores, como da administração pública, porque futebol é pro povo. Então, como que a gente pode ignorar um fato desse? Ignorar o maior clube da cidade? A história que o clube tem junto com a cidade não pode ser esquecida. Então, a gente tem que sempre lembrar desses detalhes que fizeram do São José o clube que ele é hoje.
E só pegando um pouquinho, voltando, que o Jefferson disse, né, em 64, já o time voltou pro profissional, né, o primeiro gol foi contra o nosso rival, né, que seria o Taubaté. E o jogo acabou 1-1, né. E voltando também ao assunto da ajuda, né, da feitura também, é o que é até hoje, na verdade, né, precisa desse apoio, não só um apoio, um apoio financeiro ou que seja até uma estrutura, mas que a prefeitura jogue junto com o clube também. Precisa ao São José ou muitos patrimônios de fato da cidade. E isso é uma coisa que eu já conversei diversas vezes com o Gerson, com o Flávio também. O São José deveria estar o patrimônio da cidade também. E aí, consequentemente, consegue até uma ajuda de alguma outra maneira. Porque a história do São José se confunde com a história da cidade. E sobre o desenvolvimento das pessoas envolvidas no clube sempre foi muito ligado.
Flávio, você vai colocar alguma coisa aí, vai ficar quietinho, qual vai ser do Flávio?
É importante colocar exatamente qual que foi a caminhada, né, do São José, do Esporte Clube São José, até a sua extinção, né? Foi um time que praticamente a sua carreira se manteve na segunda divisão, na época chamada divisão de acesso, né? Ele, assim que ele teve essa tentativa, né, de entrar no futebol profissional em 57, não foi feliz, deu uma parada, saiu de novo, voltou para o Amador. Aí, quando voltou em 64, voltou para ficar, né? Já ganhou o título de cara da 4ª divisão, do equivalente à 4ª divisão à época. No ano seguinte, ganhou a 3ª, ascendendo a 2ª, e foi direto participando. 2ª divisão, com exceção daqueles anos que ficou sem disputar a divisão, né, de acesso por causa da construção do Martins Pereira, por opção da diretoria, e foi um time basicamente com a sua história na 2ª divisão. Teve a campanha, né, vitoriosa em 72, onde não houve acesso, né? Importante deixar claro para o torcedor que está conhecendo a história do Formigão, que já era programado não ter acesso naquele ano, né? O futebol brasileiro, ele passava por diversas transformações, tinha acabado de acontecer o primeiro campeonato nacional de 71, então estavam ainda acertando calendários, né? E acabou sendo programado que não teria acesso, infelizmente, para nós, no ano que nós conseguimos o primeiro título da 2ª divisão, e foi o único título da 2ª divisão da história do Formigão, né? Que depois passava a ser Águia.
O São José, a exemplo da cidade de São José dos Campos, ia crescendo, querendo passos maiores, E em 1968, o Mario Ottoboni, claro que não foi assim do dia para a noite, mas decidiu que São José precisava de um espaço maior. A Antônio Sáenz já não era suficiente com o tamanho do Formigão. E aí foi decidido a construção do estádio Martins Pereira, localizado no Jardim Paulista, que é o estádio como nós conhecemos hoje, ainda que ele não seja mais do São José. A decisão da construção do estádio Martins Pereira foi fundamental na história do Esporte Clube São José e no surgimento do São José Esporte Clube. Ô Flávio, o que aconteceu nesse rolo aí?
Então, a cidade toda ela passava por uma nova concepção, né? Nessa nova concepção, a cidade já começava a ter o ar da industrialização. Já tinha a questão da aeronáutica, já está presente na cidade. Em 70 ia ser inaugurada a Embraer. Então, com tudo isso, a cidade ela foi uma política, né? Foi uma concepção diferente de alterar o perfil. E o São José, até brinco muito com o pessoal, né? Na verdade, tinha que se chamar Itu, que de repente tudo aqui tinha que ser maior, tudo aqui tinha que ser melhor, tudo aqui tinha que ser mais fantasioso, né? E aí as pessoas já não queriam mais a relação que o Formigão tinha com aquela cidade do passado, né? Eles já remetiam que já entendiam que o próprio Formigão, ele já dava aquela visão agrária, sendo que já tinha aquela concepção de capital do vale. Mais um tempo depois estava chegando as grandes indústrias automobilísticas na região, e com isso foi fomentado que se tivesse um estádio maior, que a população ia estar crescendo, que o time estava muito bom, que ia encher os estádios, e assim, realmente foram coisas que acabaram acontecendo. Mas, infelizmente, né, aquela história que todo mundo conhece, que a construção do Martins Pereira gerou um endividamento monstro do clube que não conseguiu se recuperar, né? Porque por mais que todo mundo houvesse incentivado o São José a fazer um estádio maior, o São José ele teve que vender o terreno do antigo estádio, comprar o terreno, né, do novo estádio, que era um terreno muito maior, teve que arcar com todas as obras e no final acabou tendo que perder o estádio, né? Tem gente que fala que foi um acordo, né, com a prefeitura, tem gente que fala que o estádio foi a leilão e a prefeitura arrematou, mas enfim, né, mesmo com a venda do estádio, que na verdade o São José não viu dinheiro, na verdade a prefeitura assumiu as dívidas do clube, ainda assim o clube não se recuperou. E aí numa manobra, né, com a federação, com a prefeitura e os diretores do clube, houve essa sugestão de realmente criar uma nova história para o clube, que aí é a história que a gente já conhece, né?
Eu acho interessante ressaltar também que o grande coveiro do Formigão foi o estádio Martins Pereira, como a gente conhece hoje. Não fosse pela construção do Martins Pereira, a rua Ana Gonçalves da Cunha, do Jardim Paulista, a gente poderia ter o Formigão mandando jogos naquele acanhado estádio do Antônio Sáenz. Na minha visão, a construção do Martins Pereira afundou o Esporte Clube São José e culminou no seu fim. Isso teve apoio da Federação Paulista, inclusive, permitiu que o São José, que o Esporte Clube São José, mesmo fazendo a sua transição, que aconteceu em 76, continuasse com a vaga no Campeonato Paulista, que foi a mesma Federação Paulista que exigiu a construção do Martins Pereira. Tudo isso que o Flávio falou a respeito da perda do Martins Pereira, né? E o clube deixou de pagar algumas contas e se enrolou ali financeiramente, teve que perder o estádio e já não tinha mais o estádio Antônio Sáenz, que foi vendido para comprar o terreno para construir o estádio. A gente não pode negar que a construção do novo Martins Pereira ajudou a acabar com o Esporte Clube São José como a gente conhecia, e a fundação do que a gente conhece hoje como a Águia do Vale, que já teve outros nomes, isso também é motivo de discussão. No próprio livro do Alberto Simões, ele diz que no começo o clube era chamado de Dragão, depois foi chamado de Azulão. Então teve esses dois outros nomes, né, na história, que a gente tem que relembrar também.
Em cima dessa necessidade do estádio novo, alguns frequentadores reclamavam realmente que tinha muita dificuldade de acesso, né? Lembrando que as arquibancadas eram de madeira. Hoje isso já não existe mais no futebol, mas de repente poderia ter sido pensado em trocar simplesmente as arquibancadas de madeira por alguma de alvenaria, né? Mas havia muita reclamação em questão de acesso. Lembrando que na década dos anos 60 já existia o problema com automóveis, era bem perto da região central, então aquelas ruas da região já eram tomadas por uma população que já fazia aquele pré-jogo. Então haviam também outros aspectos que queriam tirar o São José ali da região, que não houvesse mais jogo lá. Não foi só, né, aquela ambição a mais. É que aí juntou a fome com a vontade de comer. Bateu uma necessidade, E aí houve aquele incentivo para dar esse pulo maior. Eu acho que onde foi o pecado do lance foi exatamente isso. Todo mundo deu tapinha nas costas para que houvesse essa mudança, esse salto maior. Mas também ninguém chegou colocando dinheiro, né? E aí deu toda aquela história triste aí. De repente, uma das histórias mais tristes aí do Formigão e da Águia.
Então, esses foram os passos fundamentais do São José. Hoje a gente faz os 87 anos. Na segunda divisão do Campeonato Paulista, a última, o São José busca dias melhores. A gente sabe que não tem sido fácil, mas o que esperar? O que desejar para o São José?
Nosso desejo de torcedor é que o clube consiga voltar aos seus anos de glórias, né? A gente fala dos anos de glórias do clube e muitas vezes os anos de glória são anos de... A gente passa o ano inteiro sofrendo, no final do ano a gente tem uma alegria, que é um acesso, por exemplo. Isso seria uma maravilha na vida de cada torcedor. Por muitas vezes a gente ganhou o acesso sem ser campeão, por exemplo. E isso é importante porque a motivação de um clube que está numa divisão inferior é subir. Eu desejo hoje pro clube o acesso, sair dessa divisão maldita, que é a quarta divisão. É uma divisão muito charmosa para quem só assiste os jogos, para quem tá brigando para subir, com risco iminente de sumir do cenário do futebol nacional, futebol estadual, inclusive. O nacional a gente não participa desde 2000, efetivamente desde 90, né? Então é um clube que é do interior do estado de São Paulo, que sempre brigou nas cabeças. Por vários anos consecutivos a gente passa uma fase horrível, graças a péssimas administrações. A gente pode desejar nesse momento é um acesso, uma diretoria competente, um conselho que consiga cobrar postura dos seus dirigentes e uma torcida que apoie incondicionalmente e cobre tanto jogadores, quanto diretores, quanto conselheiros. E é isso que faz um clube ser forte, né? Não é só alguém chegar com dinheiro, alguém chegar com promessas. Bom, o que eu imagino que a gente precise para hoje é esse acesso, para subir dessa divisão, que todos se comprometam com o clube. Que daqui para frente a gente passe a respeitar o clube, que o clube volte aos seus momentos de glórias aí.
Então, eu desejo de aniversário pro São José que ele tenha muito sucesso dentro e fora de campo, né? Como o Mário ressaltou bem, o São José é um dos poucos clubes do futebol paulista, isso se não for o único, que pode comemorar dois aniversários por ano, né? Então, de repente, quem sabe, a gente tá desejando agora em agosto e vem como presente ali do segundo aniversário em dezembro, emendado com o Natal, né? Que venha esse acesso, que venha essa estruturação dentro e fora de campo. Eu espero que toda imprensa, que torcedores, que diretores saiba valorizar o passado que o clube teve, né? Principalmente aquele de 89, mas que saiba também olhar para frente, desejar coisas melhores nesse momento. Eu acho que a gente precisa, como um todo, concepção de torcedor, de diretor e dos profissionais envolvidos no futebol do clube, que a gente saiba viver o momento. Infelizmente, hoje estamos na quarta divisão. Não vou dizer que o São José é uma equipe de quarta divisão, porque não é, né? Mas que no momento está na quarta divisão e, como tal, que busque seus acessos aí, que retome o seu lugar merecido e que esse pensamento seja uma concepção de todos. E só assim a gente vai poder sair de onde está. Mas o que eu desejo do fundo do coração é isso. É estruturação, é um trabalho sério na categoria de base, é a questão de um centro de treinamento e não é vaidade. São José tem que parar, tem que sair dessa de ficar enviando ofício, pedindo campo para treinar. Treina de manhã num campo, treina à tarde no outro. Apenas um dia, dois dias antes do jogo vai fazer um reconhecimento de gramado para vocês verem o absurdo que estamos hoje, né? O time que joga na sua casa, ele tem que fazer reconhecimento de gramado da sua casa, porque não pode treinar lá, não tem um local de treino. Então São José merecia, até do poder público aí, quem puder, ofereça um campo decente pro São José poder treinar, fazer o seu CT, que seja plantado nesse campo o mesmo gramado que se usa no Martins Pereira. Eu acho que não é pedir demais, né? Acho que todos nós merecemos isso aí.
Eu espero que o São José realmente seja reconhecido pela cidade também como um patrimônio, que as pessoas respeitem o São José, respeitem os seus torcedores, que a diretoria e o conselho, todos, torcida, entendo que o São José da cidade é um patrimônio também que a gente precisa cuidar, porque a gente já passou por muitas coisas ruins, né? E hoje a gente tá, posso dizer, amargando por 4 anos aí nessa divisão também, que a gente possa realmente ver o São José novamente onde ele merece, onde ele não deveria ter saído, e a partir de hoje também, como disse o Flávio, as pessoas olhem pra frente. Os títulos passados foram muito bons, a gente não pode esquecer a história, mas a gente tem que também continuar essa história, e não simplesmente ficar olhando só pra trás.
Então é isso, né? É dias melhores. Eu acho que a gente... é o que todo mundo mais quer, é o que todo mundo espera e é o que o São José merece. Você, de repente, pode achar que falamos pouco do São José Esporte Clube como Águia do Vale, mas isso se deve ao fato das duas datas, né, que marcam a história do São José, a de fundação e a de troca de nome. Esses comentários, enfim, esses fatos que já tratam do período Águia do Vale, a gente deixa para depois. O Almanaque, como vocês sabem, ele é feito por torcedores do São José, e a gente conta com a colaboração de qualquer torcedor que possa nos enviar material fotográfico, histórias, enfim, qualquer tipo de material, entre em contato com a página, ajude a preservar, ajude a contar a história do São José. O podcast, ele é mais um meio de conversar com a torcida, de facilitar o acesso à história do clube, incentivar novos torcedores. Voltaremos em breve com a edição de número 4, e este é o meu adeus. E é isso, Mário, até mais, viu?
Falou, galera.
Ô, Jefferson, te vejo no quarto episódio.
Até a próxima, abração a todo mundo aí.
Ô, Flávio, abraço.
Valeu, valeu, um grande abraço, agradeço a todos que estão ouvindo aí. Reforçando como o Lucas falou, acho que é importante, quem puder, envia foto pra gente, envia seu depoimento, tiver alguma matéria gravada, manda. A proposta da Almanaque é exatamente essa, é valorizar, resgatar a memória e a história do São José Esporte Clube. Não vamos deixar isso aí apagar, vamos, torcedores, vamos nos unir e vamos colocar isso pra frente. Logo, logo, o próximo episódio vai estar aí. O assunto, por enquanto, é surpresa para vocês, mas muito obrigado por ouvir esse. Um grande abraço.